bem-vindos ao Aconcast, um bate-papo com grandes profissionais do mercado criativo. Pessoas, estamos aqui mais um episódio do Aconcast, episódio de número 3, e hoje a gente tem essa convidada maravilhosa, dona do mundo inteiro, sim, minha querida Nath Freitas! Todos gritam, levantam a mão pra cima. Nath, sua linda, muito bem-vinda ao Aconcast. Obrigada por ter
aceitado. Muito obrigada, licença. Tô tirando o sapato aqui pra entrar.
Não, você já chega chegando já. Isso aí não tem. Você não tem, mas você já é de casa, né, Nath? Tem isso. Você já é de casa aqui, mas muito obrigada. Eu sei que sua rotina tá maluca, você tá trabalhando, enfim, a gente vai falar muito disso também. Você é artista 3D, né, Nath? Trabalhou aí em várias produções, fez vários trabalhos maravilhosos. E hoje a gente quer conversar sobre o mercado da animação, pegando toda a experiência e todo esse know-how e bagagem que você tem. E a gente vai tentar discutir sobre algumas coisas e, quem sabe, inspirar e até poder dar uns conselhos para quem tá começando e para quem também tá querendo mudar de área. Tudo bem pra você?
Tá ótimo, adorei.
Maravilhosa. Nath, bate bola, aquela Marília Gabriela, a louca. Gente, eu não vou fazer todo o histórico de introdução da Nath, porque a gente já fez isso outras vezes. Inclusive, tem um vídeo ótimo que a gente gravou com a Nath lá na Amarelo, porque eu estou na Conquest. Lá no Amarelo Criativo, que foi muito legal, que a gente falou sobre toda a trajetória da Nath até atualmente, porque você, né?
Não, mas foi há 3 anos atrás esse
vídeo. Pois é, olha assim, por isso que eu tô falando.
Muita coisa aconteceu.
Por isso que eu tô falando até atualmente. Falei, não, gente, não é atualmente.
Não é atualmente.
Mas
não.
Assim, é o princípio. O princípio da sua história, ele tá lá, né? Lá atrás, assim, no sentido de quem quiser conhecer os primórdios de Natália Freitas. Nath, o que eu quero conversar aqui hoje é mercado de trabalho, direto, assim. A gente vai falar sobre mercado e eu quero muito a sua visão, e eu já quero começar com uma pergunta. Como você vê hoje, olha só, colocando em consideração que tem há 3 anos, né, que a gente conversou a primeira vez, como atualmente está sendo o mercado de animação na sua vida profissional? E a gente pode falar dos seus começos, né, de quando tudo começou, há 3 anos atrás, que igual você acabou de falar, tipo assim, não é muito tempo, mas é muito tempo, né? Como que está hoje o mercado de animação para você?
Ainda continua crescendo aqui fora, né? Infelizmente, no Brasil, acho que o último filme que teve mais sucesso assim foi o Lino, que foi 2 anos atrás, não sei. Desde então, eu não tenho acompanhado muito o que está acontecendo com o filme de animação feito para cinema no Brasil, mas eu sei que para séries de TV e até mesmo produções para Netflix, Cartoon Network, o Brasil já está crescendo muito. Tem muitos estúdios sendo procurados para fazer isso, que eu acho, assim, é maravilhoso, né? É excelente. Para quem quer trabalhar com filmes, começar fazendo séries, ou até mesmo comerciais, assim, né? É um bom caminho para você. É um bom laboratório, né?
Sim, sim. É um laboratório. Você comentou de coisas no Brasil. A gente tem, né, Super Drags agora, que também foi pro Netflix. A gente tem produções bem legais que estão surgindo, assim. Mas realmente, né, Nath? Aí fora, a demanda, ela é maior, né?
É maior. Não, e tipo, por exemplo, eu fiquei na Sony, eu acho que foi um pouco menos de 1 ano. E mesmo assim, eu fiz 2 filmes de animação e ajudei no live action. E tipo assim, e quando eu tava terminando o Smallfoot, né, eu trabalhei no Hotel Transylvania, o Smallfoot, já tinha o Angry Birds e o Homem-Aranha sendo produzido. Então, tipo, não para, sabe?
Sim.
Eu acho isso ótimo, mas ao mesmo tempo é um pouco perigoso, porque, né, por exemplo, fica várias sequências, a galera tem aquela necessidade de todo ano...
Sim, ter que produzir, né?
É claro que se for uma ideia com uma sequel, né, com um roteiro legal, ou depois de muitos anos, como Os Incríveis 2, né, que faz sentido. Ou até mesmo Toy Story, que foi de 2010, né, teve esse gap aí de quase 10 anos para eles voltarem a tocar nesse filme novo. Mas tem alguns filmes que, tipo, mal saiu, já tá saindo outro, versão 2. Eu espero que nunca faça um emoji 2.
Por favor!
Não precisa. Não me defeito 1.
É, não precisa, nem pixel também, aquele negócio do pixel, pelo amor de Deus. Mas aqui, você comentou uma coisa, você trabalhou, foi no Hotel Transilvânia, né, a sequência. Foi o 3?
Isso. Foi no 3.
Foi no 3. E você trabalhou recentemente no... esse outro da Sony que você trabalhou foi o... A gente, olha bem agora.
Foi o Pé Pequeno e o Mulan.
E
né?
Isso, pois é. Ai, oh, meu Deus, todos piram um minuto de silêncio porque eu faleci por um minutinho aqui, mas tá tudo bem. E aí isso tudo você tava coordenando e trabalhando ao mesmo tempo, assim, simultaneamente. Como que é essa rotina pra você quando você tem vários títulos, assim, pra você trabalhar grande e tal? Você consegue... Você tem que trabalhar nos três ao mesmo tempo? Ou tem o tempo de fechar projeto? Como é?
Nunca é ao mesmo tempo. Uhum. Tipo, eu terminei o Hotel Transylvania, aí eu escrevi uma carta com top 5 reasons why I should be on Spider-Man. Os 5 motivos por que eu deveria estar no Homem-Aranha. Uhum. Daí eu fiz uma campanha pra eu poder trabalhar no filme do Homem-Aranha, mas daí me falaram, olha, a gente precisa de ajuda aqui num outro projeto e a gente vai fazer um kick-off, assim, né? O kick-off é quando que eles te introduzem, assim, né? Uhum. Daí... Era o Mulan. Aí eu, não, tá bom, né?
Não, tá tudo bem. Não, tá tudo bem, não. Mas... Homem-Aranha, não, Mulan, não, de boa, tudo bem. Tá
não,
tudo bem.
Mas assim, eu fiquei pouco tempo no Mulan. Foi tipo assim, foi uma ajuda de um mês pra fazer um dos personagens do filme. Uhum. E como eu ainda tava na fase inicial, ainda de aprovação do cliente e tal, então eu não continuei na equipe até o final. Entendi. Daí eles me falaram, olha... Agora a gente precisa de ajuda no Pé Pequeno. E fui pro Pé Pequeno e foi uma experiência ótima. Entendi. Assim, porque cada filme teve um estilo diferente, teve um lead diferente, sabe? Eu acho que essa experiência também é maravilhosa. Que eu não sei se eu comentei com você que eu tava trabalhando como lead até o mês passado, aqui em Montreal. E lá na Sony... Eu tive uma lead ruim e uma lead boa. Uhum. Então, para mim, ter tido essa experiência também, como profissional, né? É claro que é chato você ter uma pessoa ruim trabalhando com você, que não meio que te...
Não destaca o seu potencial, né?
Exato. Uhum. Menosprezar, assim, sabe? De te tratar como... Mais se você não soubesse fazer alguma coisa, sabe? Sim. Mas, enfim, eu achei ótimo ter tido essa experiência tão... discrepante, né? Uma lead que foi um amor de pessoa e eu aprendi muito com ela, e outra que era ausente. Então, assim, eu é o tipo de profissional que eu quis ser. Entendi. Quando eu me tornei lead, né?
Entendi. E isso é legal, né, Nath? Porque, querendo ou não, até essas pessoas que, infelizmente, a gente tava conversando muito isso também numa live que a gente fez pra Unhide com o Felipe Beckman, e ele comentou, assim, das experiências ruins que ele teve com o lead. E que quando ele teve a oportunidade de se tornar ele quis destacar todos os pontos essenciais, porque, querendo ou não, assim, a gente trabalha com criação e envolve muita coisa de ego, né, em alguns momentos, assim. E tem gente que deixa isso ser muito a primeira coisa, né, pra trabalhar. E, cara, é bom pegar uns profissionais assim, porque a gente percebe que a gente não quer ser esse profissional, né? A gente não tá querendo trabalhar pra ser esse tipo de pessoa, né?
Exatamente.
E aqui, deixa eu te perguntar, você não pode, quando assim, né, você fez lá um negócio no Mulan, você ajudou um personagem lá, enfim, tal, lá, quando você tava trabalhando, eu quero entrar por um outro ponto, porque você tava fazendo uma função específica, né, pra esse personagem lá, quando você tava desenvolvendo isso. E ajudando o time. O que você acha, hoje em dia, de pessoas que querem se tornar, de profissionais que querem se tornar generalistas ou se especializar em um estilo próprio, assim? Igual você também modela, né? E você faz também muito o development, as texturas, e me corrija se eu estiver errada. O que você acha disso, assim? Eu quero realmente a sua visão de você se tornar um profissional generalista ou de você se tornar um profissional especializado em um estilo. Você acha que o mercado de trabalho, ele dá oportunidade para os dois?
Olha, eu vou citar um exemplo aqui que eu até citei no Nerdcast, que eu comecei como generalista em 2010, porque trabalhando com publicidade, a maioria dos estúdios, eles procuram pessoas que vai ser pau para toda obra, né? Uhum. Que vai saber modelar, desde modelar, texturizar, fazer o shader, fazer o rigging, fazer a animação, a luz, etc. Uhum. Então, eu comecei como generalista ali, fazendo de tudo um pouco, o que foi ótimo, porque uhum. Eu passei por todas as etapas e eu entendo como todas as etapas hoje funcionam. Uhum. Só que daí, quando eu fui fazer o mestrado na Alemanha, a gente teve um evento da escola, né, o FMX, e lá nesse evento eu mostrei as coisinhas que eu tinha feito durante, quando eu trabalhava com publicidade no Brasil, né, uhum. mostrei pro Renato dos Renato dos Anjos. Oh, my
God. It's too much in English. It's too much in English.
Supervisor de animação do Wreck-It Ralph. Ele foi o supervisor do Wreck-It Ralph 1 e 2. E ele é brasileiro. Uhum. Daí ele tava lá no FMX com a Disney e avaliando o portfólio da galera. E assim, você imagina a fila que tava, sim. né? Uma fila gigante, de um monte de gente, assim, querendo ser avaliado pela Disney. Daí eu mostrei meu trabalho pra ele. E ele falou assim, olha, tipo, o que você quer fazer? Aí eu quero trabalhar na Disney, eu quero trabalhar fazendo filmes e tal. Não, eu tô te perguntando o que você quer fazer, porque se você quer trabalhar nos estúdios, você tem que se especializar. Todos os estúdios de... Assim, é claro que não é regra, né? Porque, uh-huh. por exemplo, tem o Fernando Royler, que é generalista na ALM. Não, eu acho que ele tá na Double Negativo, não, se não me engano. Uh-huh. Eu acho que ele não tá mais na ALM. Enfim. Enfim, é claro que tem cargo de generalista, mas a maioria dos estúdios, eles procuram pessoas que são especialistas. Entendi. Então, assim, quando o Renato me falou isso, olha, o que você quer fazer, você tem que se especializar, daí ele me perguntou de novo, o que você quer fazer? Ele me perguntou isso duas vezes. Uhum. Aí eu quero ser animadora 3D. Porque como eu já tinha o diploma de animadora 2D, eu queria, né, continuar sendo animadora. Sim, sim, sim. Daí ele falou, olha, se você quer ser animadora e trabalhar num estúdio como a Disney, você tem que mostrar muito mais do que isso.
Não. Toma uma pequena bufada na sua cara.
Não, mas eu achei ótimo, porque claro assim, olha, ele falou assim, uhum. Não, ele me mostrou uma luz, sabe? Ele falou, uhum. olha, tá vendo essa galera aqui, essa fila de gente? 80% tá querendo também ser animador. 80%, 70%. E assim, daí ele me falou, olha, olhou meu portfólio de novo, ele falou, olha, o seu modelo, as suas texturas, o seu trabalho como artista é muito maior, muito melhor do que o seu trabalho como animadora. Uhum. Então, foca na parte mais artística do 3D. Daí, assim, eu fiquei focando só nisso.
Entendi.
Fiz a modelagem, textura, shading e cabelo, né? Grooming. Uhum. Então, hoje é basicamente isso que eu faço, assim.
Que
tipo,
legal.
No estúdio, eu faço só textura e shading. Mas nos projetos pessoais eu continuo fazendo modelagem, fazendo grooming.
Que legal, Nath. E é legal porque, isso que você falou, né? Tipo, o seu generalista era meio que a porta de entrada, né? Eu odeio usar esse termo porque ele dá muita oportunidade para piada desnecessária. Mas ele, tipo, foi meio que a porta de entrada para você chegar numa pessoa que te ajudasse a direcionar, né? E é uma pessoa que estava no mercado. Por isso que é tão importante participar dessas coisas e conversar, né? Com todo mundo à volta, assim.
E para quem está começando, eu recomendo, assim, começar estudando as etapas e ver aquilo que ele se sente mais à vontade, assim.
Legal.
Sabe, se a pessoa fala, eu quero fazer modelagem, mas aí descobre que ele é muito rápido, ou ele ou ela, né, é muito rápido fazendo luz ou criando um cabelo, ou que gosta dessa etapa, sabe? Uhum. Porque pra mim foi a mesma coisa, tipo, eu fui criando um carinho. Sim. Eu comecei o 3D, eu estudar 3D no ódio.
Com a força do ódio.
Eu não queria, assim, eu uhum. não, foi mais por necessidade mesmo, e eu me apaixonei, assim, eu tô falando com você agora, não sei se você tá ouvindo, mas eu tô modelando.
Eu tô só escutando o
Eu tô falando com você e eu tô aqui, eu tenho o Maia aqui na minha frente.
Ah, Nath, mas o quanto que é bom, né, cara? Porque você sabe, a gente, A gente construiu uma amizade muito, muito legal, eu acho que, tipo, muito verdadeira também ao longo desses 3 anos que a gente teve a oportunidade de palestrar junto, ir para evento junto. E assim, a gente sabe o quanto que é importante a gente gostar de uma coisa, né? E tipo, fazer daquilo ali uma parada com carinho, porque é isso que você falou, você começou no ódio, mas você foi entendendo as suas características principais e o que seria gostoso para você trabalhar, né? Tipo, agora você tá aí e isso não se torna uma atividade tão pesada no seu dia a dia. Obviamente que tem horas que, como qualquer outra profissão, a gente tem vontade de quebrar tudo à nossa volta. Mas, né, tudo fica um pouco mais simples quando a gente tá com o coração, acho que um pouco mais aberto, né, e mais tranquilo, assim.
Com certeza. Hoje eu amo o que eu faço, assim. Eu acho que eu sou muito grata por ter tido esse momento de raiva lá atrás e ter chegado no caminho do 3D, sabe? Porque eu realmente, assim, eu me divirto tanto. Hoje eu fiquei lá trabalhando, fazendo um cenário e uma delícia, assim.
Sim.
E, tipo, chego em casa e já liguei o computador de novo, sabe? Eu não sinto que...
Que você tá trabalhando, né? Que é uma coisa pesada. É. Deixa eu perguntar. Aproveitando, assim, gente, não é um jabá, não é um momento oportuno, mas eu acho interessante conversar com as pessoas sobre esse momento, porque você, nas suas redes sociais e tudo, você mostra que você é muito fã ainda do papel, né, que você gosta muito do manual, você gosta muito de colocar ali a mão na massa, mas o que, que você sentiu de diferença quando você começou a trabalhar com a digital arte, assim, que você pode trabalhar com equipamentos que te ajudassem a desenvolver mais, como que um ajuda o outro, assim, porque eu acho que é uma constante ajuda, né, um on e o off, né, como que é pra você isso, como que foi?
Eu vou compartilhar aqui uma coisa. Quando eu saí da faculdade, né, eu ainda era animadora tradicional, fazia tudo no papel e eu ligava o computador só para colocar música no meu pendrive, no meu MP3 player e para ver meus e-mails. E ia para a mesa desenhar. Daí, quando eu fui trabalhar na Otto Desenhos Animados, foi meu primeiro filme, né? Quando eu cheguei lá, eles falaram: a gente faz animação toda na Cintiq. Foi a primeira vez na minha vida que eu peguei, que eu vi uma Cintiq. E pra mim foi tão mágico poder desenhar na tela. E era uma Cintiq pequenininha, nem era grande assim, sabe? Daí eu falei, gente, que sensacional. Porque como eu já tava saindo do 2D, na animação 2D tradicional, flipando. Tendo que flipar o papel um ao outro. Escanear ou tirar foto do meu desenho pra poder ver o movimento. Você poder animar ali direto na Cintiq e dar um play com um botão,
não
ou
é...
ficar flipando.
Não é magia, é tecnologia.
É tecnologia, então pra mim é assim, né? Isso foi em 2010, olha só como é que tardia, né? Eu conheço tanta gente que começou a estudar 3D em 95, 2000, 2005, sei lá, e eu nem sabia, nunca tinha feito nada nisso. Daí em 2010 foi a primeira vez que eu peguei numa Cintiq, que eu desenhei assim, usando uma tablet, também usando diretamente no computador. E depois daquilo eu falei, gente, nunca mais, papel nunca mais.
Porque é muito louco.
É um é claro que tem todo o charme, né, de você colocar aquele, né, fica flipando, sentar na mesa. Tem gente que ainda gosta de
desse processo. É porque é o processo roots, né? É uma coisa... Porque eu acho que, de novo, assim, me corrige se eu estiver errada, mas eu quero o seu ponto, assim, de vista. É importante ter conhecimento no papel, né? É importante saber como que a física das coisas se comportam. Porque o que a gente tem no digital é uma reprodução do que a gente já fazia no papel, né? No físico, assim.
Exato.
Entender,
mas, assim,
esse processo,
isso não é uma regra, porque eu conheço muitos modeladores assim, sensacionais, ou gente que trabalha com 3D, você coloca um papel na frente da pessoa, ele não consegue fazer, ele ou ela não consegue fazer nenhum desenho. Então, assim, infelizmente hoje não é um pré-requisito saber ter conhecimentos artísticos tradicionais, né?
Sim.
É só um plus.
Sim.
É visto como um plus.
Sim.
A mais, né? Alguma coisa a mais.
Até pelas coisas que a gente vê, né? Grandes filmes aí, o Cubo, que foi feito todo em stop motion, o maravilhoso do Coraline, que, cara, eu amo Coraline. Assim, a gente entende a necessidade, né, do charme que ainda tem as coisas. Mas eu acho que é até por uma questão que você tocou, que eu achei interessante, é pelo desenvolvimento do processo e pela quantidade de sequência de coisas que estão vindo, né? Por exemplo, tava conversando hoje aqui com um amigo, e eu sou maluca viciada do desenho, né? Então, Gravity Falls, eu nem sei quantas vezes eu já vi, Rick and Morty também, sei lá. E a gente tava falando muito do estilo call arts, né? Que é esse estilo call arts de fazer desenhos com traços mais simples para ter mais uma qualidade de roteiro e mais episódios por temporada e tal. E lógico que não é só isso, né? Tem vários fatores, assim, mas é muito interessante ver como que justamente a gente ter a tecnologia acessível ajuda a gente a criar mais, né? Ter essa pluralidade, né? De filme, de entretenimento que a gente tem hoje em dia, né? Dentro do design gráfico, eu não sou ilustradora oficial, né? Como eu menciono várias vezes. Eu tinha uma aconzinha, uma bambuzinha, uma cintiquezinha pequenininha, que eu usava para alguns trabalhos, mas eu usava pouco para ilustração, porque antes eu não incorporava tanto ilustração dentro dos meus trabalhos de design gráfico. E aí, agora, eu tenho tido uma liberdade maior, assim, de poder testar coisas. E eu não tô falando isso só porque a Wacom tá ajudando e fazendo esse podcast ser possível, mas é porque, tipo assim, eu fiz um urso esses dias, eu vou deixar todos os links aqui pra vocês verem e tal, e eu desenhei um urso que se eu não tivesse a mesa, eu falava, nem fudendo que eu vou desenhar um urso aqui do zero e papel e depois vetorizar, nem fudendo. Aí dá preguiça e eu não consigo explorar uns outros estilos. E eu acho que a gente trabalhar com criatividade é isso, né? A gente precisa estar o tempo inteiro experimentando e fazendo e testando, né?
Com certeza. E não... mesmo que não tenha nenhuma ideia, sabe? Só de você ligar, abrir uma coisa em branco assim e ficar fazendo uns croquis, às vezes sai, né, alguma coisa interessante.
É experimentar, né?
Experimentar.
Nath, você comentou de sequências, e que, de novo, eu achei muito, muito legal pensar por esse ponto, assim, também de logística de mercado, né? Porque você é artista 3D e você tá fazendo lá a função que é desenvolver o personagem, só que existe toda uma logística de criação nisso, né? Existe o roteiro, existe a distribuição, existe quanto tempo esse filme vai pro cartaz e tal. O que que você hoje consegue ver ao longo do tempo que você tá no mercado e na indústria, que os diretores e os donos de agência, né, de escritórios e de estúdios, eles procuram nos profissionais atuais, assim, que, tipo, por levar todas essas questões em consideração que você comentou, de generar especialista ou especialista, ou ter mão de obra rápida para produzir títulos com mais velocidade? O que que você consegue enxergar hoje no mercado, assim?
Assim, eles procuram talentos, né? E independente da quantidade de anos de carreira que você tem, porque é muito relativo isso, né? Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar aqui em Montreal, eu estava montando uma equipe e me pediram para avaliar o currículo de uma galera que haviam se candidatado e pediram para escolher um artista. Aí tinha um brother que era generalista desde 2010, o currículo dele era assim, né? Tipo, o cara já estava trabalhando há anos, e uma menina que formou esse ano na faculdade, na Alemanha. O cara, o portfólio dele, não, você via que era mais do mesmo sempre, não tinha uma evolução o trabalho dele, não cresceu, não, um trabalho muito simples, assim, para quem é generalista desde 2010, sabe?
Entendi.
Pra quem já trabalha há anos, eu esperava muito mais. E daí eu fui ver o portfólio da menina que formou esse ano, o trabalho da menina, assim, lindo, maravilhoso, e você vê que é uma pessoa... que gosta do que faz, sabe? Fez um carinho ali pra trabalhar, pra fazer um portfólio, e adivinha quem que a gente contratou? A menina veio da Alemanha pra cá.
Sério?
A gente chamou a menina, porque assim, primeiro porque, né, olha, ela mostrou assim, o trabalho dela era excelente, eu não consigo nem escrever aqui. Porque era um trabalho muito bonito, muito bem feitinho, e com a descrição, assim, exatamente do que ela fez, com breakdown é quando você destrincha, né, a produção do seu do seu projeto, tipo, mostrando tudo, assim, né? E o do cara era um portfólio, assim, que não... Você via que não tinha uma sensibilidade, faltava uma sensibilidade artística, sei lá, não sei. Então, eu acho que, né, o talento conta muito mais, o portfólio da galera vai contar muito mais do que os anos de experiência, né?
Entendi. O que é um pouco diferente, não que eu vou falar que é diferente, mas assim, aqui também na área de design gráfico, de novo, eu falo muito com base na minha experiência como designer, que sem sombra de dúvida, o portfólio, ele conta muito, assim, mas eu sinto que dentro do design gráfico, primeiro que, assim, as agências perderam a noção, né? Não tem que combinar uma coisa em relação ao design gráfico. Eles querem um designer, um web, um motion, um arte finalizador e se pá, quer que você saiba mexer na impressora da gráfica. E não é, é verdade esse bilhete, não é
zoos. E fazer café.
E fazer café. E a gente, e, tipo assim, hoje em dia, eu tenho sentido que ter um portfólio bom não é mais, e não só bom, assim, de ser bonito e tal. As pessoas, elas querem entender o seu pensamento por trás, sabe? De como você construiu aquele raciocínio para criar aquele projeto. E
exato.
Ter contatos com... Eu tô mais próxima, né, de artistas 3D desde o ano passado, por conta da Unhide. E você também, Nath, que trouxe muitos nomes, você me apresentou muita gente do mercado, desse meio maravilhoso. E é muito legal ver o portfólio de todo mundo e como, mais uma vez, os projetos pessoais são muito importantes, né, Nath? Pra construir. Como que foi no seu começo do portfólio, assim, Nath? Você tinha muitos trabalhos ou você não tinha? Você fazia projeto pessoal? Como que foi o começo, assim, de tudo para você construir seu portfólio?
Então, quando eu tava na Alemanha, né, que eu comecei a fazer, foi o meu primeiro demo reel online, foi o meu demo reel depois que eu formei na faculdade em 2015, né, porque o meu trabalho anteriormente era só comercial para TV, o filme da Otto e uns curtinhas que eu havia feito, assim, dois curtinhas que eu fiz no Brasil. Enfim, daí, quando eu tava na Alemanha, uma coisa que eu até me arrependo hoje é que eu não, em nenhum momento eu falei não. Entendi. Todo mundo, todos, porque assim, lá era um esquema de parceria, né? Então, por exemplo, se você é modeladora, você ajuda no filme do fulano de tal que faz luz, e daí ele te dá uma mão no seu filme e você dá uma mão no filme dele, ou no projeto dele. Então, assim, eu ajudei mais de 15 curtas, tipo, a galera... Todo mundo me chamava, Natália, você pode texturizar isso aqui pra mim? Aí eu tinha um caderninho, eu falava, não, beleza, semana que vem eu dedico, eu vou texturizar o seu filme e tal, ou eu faço modelagem. Tipo, eu ficava alternando, assim, entre fazer modelagem e textura e shading pra galera. E foi assim que eu criei o portfólio, né? E também, quando eu tava prestes a formar, né? Faltava só um semestre. O meu objetivo era realmente de ir trabalhar nos estúdios de animação. Então, o que eu precisava? Eu precisava de algum personagem que fosse, fosse cativante, assim, que fosse no estilo deles, né? Então, eu fui atrás do... Eu achei um trabalho do Carlos Luz, maravilhoso. Carlos Luz é um brasileiro que tem um estilo muito parecido com o da Disney, da Pixar. E daí eu falei, olha, eu vou fazer um modelo desses personagens aqui, porque isso vai ser o que vai me chamar, vai me dar destaque pro meu portfólio e chamar a atenção dos estúdios, né?
Sim.
E também porque, assim, nos estúdios, você trabalha, tem o departamento que cria os concepts, né? O departamento de modelagem, o departamento de textura, e todo mundo faz baseado nesse concept. Então eu quis fazer esses dois modelos que eu fiz, né? Foi um sapinho e um steampunk. Eu fiz fiel, assim, ao concept, né?
Legal.
Tentei respeitar ao máximo o concept do Luzi. E eles foram, são as duas primeiras coisas que aparecem no meu portfólio.
Legal.
E foi um projeto pessoal, ninguém me pediu na faculdade, ninguém havia me pedido, eu tipo, já tava quase terminando. Então eu usei o meu tempo livre para fazer isso. E foi ótimo.
Isso aí que você falou de fazer trabalho de colaboração, é uma mega oportunidade de você aprender a trabalhar em equipe, né? Que eu acho que assim, e respeitar isso que. É, esse ponto aí que você falou de respeitar, deixar o máximo fiel assim, ao concept que foi te enviado para você modelar, né? Você criar. Mas é muito importante conseguir criar trabalhos em equipe. Assim. Eu acho que foi a Lu que comentou. Não, quem que foi que comentou? Eu não tenho mais memória, né, gente? Minha mente já foi embora já. Mas alguém comentou, até o final da live eu vou lembrar. Que falou justamente isso, assim, que os primeiros projetos que fez foram projetos fantasia, pra ter essa importância de, tipo, fantasia não, desculpa, em equipe, porque tava sem projeto, queria fazer alguma coisa, queria renovar o portfólio, juntou uma galera e precisava fazer um negócio, aí ela pegou e, cara, fez na cara e na coragem, sabe? E é muito isso, né, velho?
Exato. Não, e tipo, eu recebi uma vez um e-mail de alguém falando, eu queria muito trabalhar, mas eu não consigo nenhum emprego, e como é que eu vou criar um portfólio se eu não consigo emprego? Faça trabalho pessoal.
Maravilhoso.
Né? Sim. Porque você não precisa depender de um trabalho para poder criar um portfólio.
Óbvio, sim, com certeza. É. Foi a Lizia Calandro, a memória, que trabalha com o Felipe também, lá na... Eita, como é que chama a empresa que você trabalha?
MPC.
Isso, na MPC. Obrigada, Nath. A Nath sendo o meu ponto, sabe? A minha produção. Pois é, velho, é a importância. E você também pode ter liberdade, né, Nath? Quando você queria trabalho pessoal, você tem liberdade pra você ser o seu cliente, cara. Olha isso.
Eu não consigo ficar sem fazer um trabalho pessoal. Desde dezembro do ano passado até... Não, dezembro não. Teve o Unhide, eu fiz um rinoceronte, depois eu fiz uma bruxa, depois eu fiz uma menina escutando música assim, com o cachorro, e depois eu fiz um baterista e já tô trabalhando em outro projeto. E, tipo... E muitos... Dois desses projetos eu fiz como collab também. Ah, tipo, tem tinham dois amigos modeladores, fizeram um modelo, e a especialização deles é em modelagem, não é em textura, shading e grooming. Daí eu falei, passa pra cá. Porque daí fica todo mundo tendo uma peça bonita, assim, pô, finalizada, legal, né, com render, cara. E tal. Então, eu recomendo isso demais pra todo mundo que queira especializar só, sei lá, em rigging, né, fazer o rigging dos personagens.
Uhum.
Ver algum modelo e pede pra ele, ou me passa aí seu modelo, deixa eu fazer isso, ou aí depois o rigging, se ele fizer o rigging legal, pode passar pra algum animador pra fazer um teste, porque daí vai ser pro cara que fez o rigging, pro cara que fez a modelagem, pra ter o personagem dele em movimento, e pro cara de animação, que vai ter uma cena, né, uma ceninha pro portfólio dele. Então, assim, tem que se abraçar aí nesse negócio, porque a gente fica nessa, né, de, eu quero fazer tudo, responsável por tudo, sabe? É claro que dá uma coisa, é um orgulho, assim, né? Você fala, eu fiz tudo. Mas é bom também dividir, porque, principalmente pra quem quer trabalhar no estúdio, né, as tarefas são, assim, é tudo... Separado.
Entender processos é diferente de querer monopolizar processos, né, Nath?
Exato. Exatamente.
É diferente. E aqui, você comentou isso, que você está fazendo projetos, você está pensando, tá, um tanto de coisa. Muita gente me pergunta, na Amarelo, como que eu tenho ideia para criar os meus projetos fantasia, assim. E, cara, os meus projetos, gente, eles vêm de uma loucura, mas se você quiser saber, você vai lá pro Yellowcast, escuta lá. Aqui é outra parada. Eu queria saber de você, Nath, o que que você acha mais importante nesse processo criativo da construção de uma ideia? Tipo, o que que você leva em consideração na hora de você criar um projeto fantasia para colocar no seu portfólio?
Como meu foco é trabalhar com animação, então eu pego personagens que são mais cativantes, né? Tipo, não tem como eu fazer um Beelzebub, assim, sabe? Se eu quisesse trabalhar na Blizzard, ou sei lá, algum projeto, assim, mais realista.
Os capirotos,
mas como o foco é animação, então eu faço personagens cartunescos e tal. E, assim, eu não sou um concept artist. Então, eu geralmente, ou eu pego baseado em algum trabalho que alguém fez, né, algum desenho que alguém fez, e faço o modelo. Ou, como eu já disse, né, algum modelador que tem algum projeto que já esteja concluído, daí eu pego e insiro o personagem criado num cenário. Porque se eu fosse fazer no meu estilo, ia ser a coisa mais macabra.
Entendi. Essa é só muito demoníaco.
Sei lá, sou meio trevosa.
Vandinha, né? Vandinha trevosa.
Sei lá, sempre que eu vou desenhar, não é uma coisa bonitinha, assim, um ursinho. É sempre uma coisa meio...
Entendi. Mas é uma tática legal, né? Porque, tipo assim, você tá criando seu portfólio pro mercado que você quer entrar, né?
Exato.
Faz completo sentido isso.
É, só que daí, é claro que daí, de tempo em tempo, eu faço alguns desenhos pra mim, assim, ou alguma coisa que... pra eu poder me expressar, sabe?
Aham.
Mas muitas vezes eu não posso, porque a galera vai achar que eu tô doida.
Ah, não, a galera não tem que achar nada não, gente. Porque, eu, de novo, trabalhar com arte, né, Nath? Tipo assim, às vezes a gente só precisa colocar pra fora um sentimento que tá meio embolado aqui dentro. E se for em desenho, tudo bem que ele fique sendo um desenho só pra gente, sabe? Mas ele precisa, às vezes eu sinto isso, assim. Às vezes os projetos, eles precisam ir pra fora da gente e só precisa sair, sabe, de dentro da gente. Exato. Pra não ficar cultivando dentro da gente. Nath, atualmente, quem são as suas maiores inspirações, assim, ou quem foram as suas maiores inspirações que te ajudaram a guiar muito a sua linha profissional e de criação?
De 3D, 2D?
Do que seu coração mandar, da vida. Porque tudo é uma construção, né? Tipo assim, você pegou... pelo menos eu acho que tudo é uma grande referência pra se tornar você como pessoinha. Mas assim, vamos falar dentro do mercado 3D, que eu acho que é o que a gente pode focar mais, assim. Quais estúdios, o que que mais te inspirou, assim?
Com certeza a Disney. Eu vou citar aqui o filme que... fez os meus olhos ficarem brilhando, assim.
Quentinho no coração.
Foi o quentinho no coração. Foi o Rango.
Qual?
O Rango, aquele que era um camaleão com a voz do John Depp.
Ah, sim, sim.
Tipo assim, eu fui ver o filme, eu não tinha visto nenhum trailer, não tinha visto nada, mas tava passando no cinema, eu fui ver.
Uhum.
Tá passando esse filme aqui, a animação, vou lá ver. Daí eu fiquei assim, gente, que sensacional. Porque era um trabalho muito cheio de detalhes e parecia realista, mas era cartoon. E eu fiquei. Aquilo, para mim, foi o momento, assim, sabe? Que eu me interessei por textura e cheiro, né, por essa etapa, sabe?
Uhum.
Eu já fazia um pouco, mas era aquela coisa assim, né? Você coloca uma cor ali, uma coisa bem besta e vai. Mas aí depois que eu vi isso, eu fiquei tão fascinada, daí eu fui atrás e vi que esse filme foi feito com a Mari, que era um software desenvolvido pela Weta, da Foundry,
uhum.
Que é da Weta da Nova Zelândia, né? Enfim, a Foundry é é tipo um Autodesk, assim, mas... Como é que eu vou falar? Um fornecedor? Um criador?
Acho que um cooperador, não sei.
É, a Foundry tem o Nuke, tem o Katana, tem o Mari, enfim. Daí, o primeiro filme que utilizou o Mari foi o Avatar. E daí, usaram para fazer o Rango.
Uhum.
Daí, eu falei, gente, eu tenho que aprender isso. Daí eu fui atrás dos caras que trabalharam no Rango, era o Justin Holt e Alvin Hunt. Daí esses dois foram os meus primeiras referências, assim, de texturas, uhum. Né? E quando eu cheguei na Sony, quem tava lá, o Justin Holt, eu trabalhei com ele.
Eita,
foi maravilhoso, né? Teve um dia que eu tive um bug, assim, no mar, daí só tava ele lá no estúdio, eu chamei, eu falei, gente, que achievement, né?
Uhum.
De tipo, o cara que tinha referência... tá aqui me ajudando num software que eu também aprendi por causa dele.
Que legal, velho.
É.
Que legal.
E o Alvin também, o Alvin Hunt, eu conheci ele em 2016 no Seagraph. Tipo, eu fui, tinha um stand da Weta, né? Daí eu falei, eu adoro, tem um artista de vocês que eu amo, que é o Alvin Hunt. Aí a mulher, você gosta do Alvin? Ele tá aqui, ela me pegou a mão.
E foi correndo.
E legal. Tipo,
que foda.
Foi ótimo. E depois, além deles, né, como modeladores, eu acho que 99% de todas as entrevistas que eu dou, eu cito esses dois ser humaninhos.
Que foda, né? Que legal.
Que é o Pedro Conte e o Vitor Hugo, né?
Sim.
Porque eu lembro até hoje, quando eu tava lá na Alemanha, eu vi uns colegas assim, vendo um trabalho de um cara, daí eu, não, que trabalho foda. Aí quando eu fui ver, peraí, esse cara é brasileiro. Eu, tipo, como assim? Daí eu fui atrás, eu, gente, esses dois caras aqui eram, porque quando eu tava no Brasil, eu ainda nem conhecia Pedro e Vitor.
Uhum.
Né? Foi só quando eu saí para a Alemanha que a galera usava o trabalho deles como referência nas aulas e tal. Daí eles viraram meus ídolos, assim, eu, pô.
Que legal.
E depois poder trabalhar com eles foi outro achievement unlocked, assim, grandíssimo.
Uh-huh. Ah, é muito bom isso, né? É, você mesmo. Você estava trabalhando com o Gendy Tartakovsky, era em quê?
Foi no Hotel Transylvania.
Porra, quando você me falou que você tava trabalhando com ele, eu tenho uma tatuagem, gente, do Dexter e do Didi na perna. Eu cresci com laboratório de Dexter, Samurai X. Quando você me falou, eu acho que eu cheguei a te enviar a foto, falei, agora, pelo amor de Deus. Mas foi esse cara arruinou e me fez entrar nessa vida, manda um beijo no cotovelo desse ser humano. Eu acho que quando a gente trabalha com quem a gente admira, puta merda, que felicidade, né, velho?
É uma delícia, mas eu não cheguei a conhecer o Gendy, só online, porque assim, uhum. Quando eu fui trabalhar pra Sony, eu mudei pra Vancouver, né?
Uhum.
Eu achei que era, quando eu me candidatei pra Sony, eu achei que eu ia trabalhar na Califórnia, mas aí era Vancouver.
Uhum.
E foi tenso, que eu demorei um tempasso, assim, pra aceitar, porque eu não queria mudar de novo, assim, de país, mudar pra outro lugar. Daí o Gendy, como ele tava na Califórnia, ele só conversava com a gente via, tipo...
internet.
Tipo, do estúdio, assim, uhum. né? Então, a gente só ouvia a voz dele, assim, e na webcam.
Não, mas...
Teve uma vez só que foi no estúdio, mas eu nem...
Não, mas mesmo
lá.
Assim, velho, você trabalhou, sabe? Você, tipo assim, você interagiu, sabe? Você interagiu, velho, você trabalhou. Cara, eu acho isso incrível, assim, a oportunidade que esse mundo tem de deixar a gente tão próximo de pessoas que a gente há muito tempo foi admirando e vendo. O Pedro, cara, o Pedro é um alien. Eu não sei nem o que falar de senhor Pedro. Nath, bate-bola, jogo rápido, Marília Gabriela. Qual conselho que você daria para quem quer começar agora com sendo um digital art? Sendo um artista digital, porém.
O quanto antes você... saber o que você quer fazer é o melhor, né?
Maravilhoso.
Porque, como eu disse, né? Eu comecei como animadora, depois fiquei generalista. Se eu já soubesse que eu queria fazer modelagem, que ser um artista 3D, eu não teria perdido tanto tempo nas outras etapas. Eu não falo que eu perdi tempo, porque é legal você saber e entender todo o processo, né? Uhum. Mas o quanto antes você se descobrir, melhor, né? E focar... num estúdio, num estilo também, uhum. sabe? Se você quer trabalhar fazendo live action, faz coisas realistas, tenta fazer pele, fazer metal, fazer vários materiais realistas, ou mesmo modelagem. Se você quer fazer modelagem realista, modela nariz, boca, faz... Enfim, cria um portfólio...
vasto,
que
né?
vai ser... e tipo, tenta sempre, a cada projeto pessoal, colocar uma coisa pra dificultar, porque daí você aprende.
Uhum.
Eu adoro, né, que tem um novo projetinho que eu tô fazendo aqui, e é um brother com cabelo bem cacheadão. Eu amei, porque eu nunca fiz cabelo muito cacheado, né? Eu fiz tem uma cigana que eu fiz, que ela tinha uns cabelos ondulados assim, mas não era cacheado.
Uhum.
Então... É sempre bom você colocar
um desafio.
Um desafio.
Uhum.
Então...
Legal.
Estudar e não... É claro que tutorial é ótimo, mas não senta e fica vendo tutorial. Faz, e se aparecer uma dúvida, você vê o tutorial, aprendeu, pausa o tutorial e continua trabalhando. É assim que eu faço até hoje, sabe? Às vezes eu preciso... eu esqueci como é que faz alguma coisa, eu procuro... assisto um pedacinho até onde eu preciso no tutorial, uhum. e depois sigo minha vida, né?
Não tem esse problema de voltar e relembrar coisas, né? Porque a gente não precisa ser perfeito, né, cara? Que preguiça, gente! Não precisa ser perfeito, não. Tá todo mundo achando que a gente precisa ser perfeito em tudo. O que mais?
Não. Produzir, estudar e tentar não fazer... Lembrar que é melhor fazer 3 peças muito bem feitas do que um monte de coisa, sabe? Eu já
Sim.
vi, assim, no ArtStation, uma galera que faz uns... Tem um monte de coisa, mas nada é bom.
Entendi. Uhum.
Entendeu? É melhor ter só 3 coisas, 3 peças no seu ArtStation, mas que é muito bem feita, bem finalizada uhum. e tal, do que um monte de estudo. É claro que tem o estudo, não é pra, é, o estudo mantém pra, é, num Instagram ou uhum. numa aba do seu site, assim, como estudos, né? Mas se você tá se candidatando a um cargo generalista, beleza, mostra tudo que você sabe fazer. Mas se você tá se candidatando a uma vaga de modelagem, mostra só isso. Uhum. Não precisa mostrar tudo que você fez na sua vida. Um portfólio de 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo já tá ótimo. Uhum. E sempre coloca uma descrição do que você fez. Por mais que a descrição... tem muita gente que coloca a descrição no... na descrição do vídeo, ao invés de colocar na tela, sabe? Mas nem todos os recruiters vão lá e destrinchar o que você fez. Então é bom colocar no cantinho da tela, assim, olha, eu fiz isso.
Legal.
Pelo menos pra mim, eu gosto de ver. Quando eu tô vendo o portfólio da galera, me dá uma preguiça de ver o portfólio e depois ter que ficar lendo na descrição o que foi que a pessoa exatamente fez. É melhor deixar a descrição no cantinho, porque daí eu só pauso o vídeo... leio e beleza.
Legal, né? Legal. Nossa, Nath, muito bom. Gente, escutem. Eu acho que vale a pena também, Nath, falar assim, pessoal, entra em contato com você, você faz uns vídeos respondendo perguntas da galera, né? Você sempre tenta estar bem próxima do pessoal. Deixa aí os seus contatos, suas redes sociais para todo mundo saber quem é Natália Freitas.
Se você é natfreitas.com. Uhum. É o meu site. Aí lá no site tem um link para pro meu Twitter e pro meu ArtStation. Uhum. E pro meu Vimeo, né? O meu Instagram, ele é fechado, então nem... Eu preciso fazer algum... Como é que fala?
Aberto, né?
O Instagram... Não, assim, eu sou péssima para me autodivulgar. Eu nunca usei hashtag. Minhas mídias sociais são todas fechadas. Só o Twitter que não, mas assim, o Twitter eu coloco umas bobeiras lá de vez em quando.
É maravilhoso seguir a Nath no Twitter, gente.
O ArtStation, eu só fiz o ArtStation porque a Letícia Reinaldo, não sei se você conhece a Letícia. Com certeza você conhece. Maravilhosa também.
Bom saber.
Ela foi muito engraçado que ela me ligou, falou, Natália, você me mata de vergonha. Aí ela tava dando aula na Nomo e mostrando assim pros alunos, assim, ah, como fazer o portfólio e tal, e mostrando. Aí ela foi procurar meu ArtStation, não tinha nada. Aí ela, Natália, você vai fazer hoje seu ArtStation, você vai atualizar isso, você tem um monte de trabalho. Aí ela ficou me cobrando, assim, durante uma semana, você já postou hoje?
Entendi.
Porque eu não sei me divulgar, gente, eu não como eu disse, eu não sei nem... preguiça de hashtag, eu preciso criar alguma conta que seja aberta e lotar de hashtag, não
isso,
sei o que lá.
Gente, campanha, porque... campanha Natália hashtag, lota Natália
hashtag. Eu não sei fazer isso.
Nós vamos trabalhar isso aí, Nath. Nós vamos trabalhar isso aí, hein, Nath? Maravilhosa. Gente, não, mas eu vou deixar aqui pra quem tiver dúvida, eu vou deixar aqui todas as redes sociais da Nath. Ela tá falando isso, mas é mentira, tá? Ela posta, o portfólio, o site dela é muito legal, dá pra ver todo esse desenvolvimento do trabalho.
Ah, no site dá. No site
dá pra ver tudo, dá pra ver o sapinho, dá pra ver os trabalhos que você faz. E redes sociais também, sempre, de vez em quando você lança esses vídeos, né, falando, conversando com a galera, que é muito legal, é muito bom, continue, você tem sérios problemas com ele, eu sei, mas tá tudo bem, continua, porque todo mundo gosta bastante. E, cara, muito, muito obrigada, Nath, pelo seu tempinho. Muito obrigada por você trazer todo esse know-how, toda a sua paciência, todo esse carinho. E eu espero te ver aqui mais vezes e lá na Amarelo mais vezes pra gente bater mais bolas e discutir mais sobre mercados de trabalho e digital arte. Beleza?
Maravilha. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. E eu espero que eu não tenha falado nenhuma bobagem.
Ah, até pra... Você falou aí de casa.
Se eu falei bobagem...
Você falou aí de casa, tá tudo bem.
Aí, ou a gente muda, né?
Não, a gente já chegou nesse nível, entendeu? Que é assim mesmo, o pessoal tá conhecendo a gente no YouTube. Acho que é isso, gente. Um beijo pra vocês, a gente se vê daqui a 15 dias em um novo episódio do VacuumCast. Muito obrigada, beijo, beijo.